E nós vamos falar sobre doação de sangue. Problemas que o Hemocentro está atravessando, o Hemocentro Regional de Maringá. O número de doadores caíram. E eu vou conversar agora com a Márcia Momesso, que é diretora do Hemocentro Regional de Maringá. Senhora Márcia, antes de mais nada, boa tarde.
Vamos lá, Gilson. Boa tarde a todos. Boa tarde, ouvintes da CBN. Com o episódio, com essa pandemia do coronavírus, nós notamos que teve uma redução significativa nas doações, talvez pelo isolamento proposto, e realmente a gente tem que participar desse isolamento, as pessoas acabaram ficando com medo, né? E a gente teve essa redução, não só nos bancos de sangue públicos, mas também nos privados. E Maringá, que é o Hemocentro, ele acaba encaminhando sangue para toda essa 15ª Regional de Saúde, para a macro região e até para outros municípios do estado. E isso causou um pouco de preocupação para a gente. O que a gente quer informar os doadores é que esse doador nosso, ele tem que continuar nos auxiliando. E que nós criamos todo um ambiente seguro para recebê-los.
E como é que é esse ambiente? Qual é o procedimento que está sendo tomado diante desse momento do coronavírus para dar segurança para quem vai doar sangue, para que ele não acabe tendo esse temor de correr algum risco?
A própria Anvisa do Ministério da Saúde, ele soltou uma nota técnica para que nós aperfeiçoássemos alguns processos internos para garantir a segurança do doador e para garantir também a segurança do sangue que vai ser transfundido nos hospitais. Vamos falar um pouquinho do doador. Na parte do doador, nós já temos um sistema de gestão da qualidade aqui dentro, interno, todos os produtos são de extrema qualidade. Então, o que nós estamos fazendo? O Hemocentro ele faz coletas internas e externas de sangue. Nas coletas internas, nós preparamos um ambiente na recepção com álcool gel, com cadeiras mais espaçadas, né, para garantir essa espera do doador. Também disponibilizamos um ramal 3011-9400 para que o doador agende a sua doação. Nós estamos agendando 6 doadores por hora para evitar aglomerações. Quando ele entra e ele vai fazer efetivamente a consulta médica e a triagem e a coleta da bolsa de sangue, nós também espaçamos essas cadeiras para que um doador fique a 2 metros de distância aproximadamente do outro. Mas, se a gente considerar que o doador ele está saudável, né, e que vai passar por essa triagem clínica, onde um médico ou uma enfermeira vai analisar todo o histórico de vida dele, então, assim, existe uma probabilidade baixa dele se contaminar aqui dentro.
Tem um ouvinte meu aqui, o Júlio, pelo Facebook, ele está perguntando o seguinte, ó, ele quer saber se quem vai doar sangue, por exemplo, e às vezes está com o coronavírus, mas ele acaba não tendo sintomas e doa sangue. Essa situação pode colocar quem recebe em risco ou ele pode colocar outras pessoas em risco?
Olha, a cada dia, né, o vírus coronavírus, esse subtipo Covid-19 é um vírus novo, né? Nós estamos acompanhando em artigos internacionais publicados e até o momento não se fala em risco na transfusão de sangue. Ele é um vírus agressivo, ele é um vírus forte, que se transmite por gotículas, saliva, mas não existe ainda indícios de que ele é passado pelo sangue.
E quando é feito esse procedimento de doação de sangue, por exemplo, o ciclo que a pessoa tem, a janela que a pessoa tem entre uma doação e outra, de quanto tempo mesmo?
O homem, ele pode doar a cada 3 meses, e a mulher, 2 meses, e a mulher de 3 em 3 meses. Então, na realidade, a cada vez que a pessoa vem efetuar a doação, existe todo um histórico no sistema informatizado, né? E ele passa por todo o processo. Uma recepção, ele faz alguns testes de anemia, pressão arterial, a gente verifica os sinais vitais todos, passa por uma consulta médica. Nessa consulta médica, nós temos um questionário bem aprofundado. Na primeira parte, existe toda uma preocupação com a pessoa, com o doador. Na segunda parte, toda uma preocupação com o paciente que vai receber a bolsa de sangue. Então, são perguntas definidas pelo Ministério da Saúde para que a gente exclua qualquer grupo de risco. E lógico que no caso do coronavírus, nós ampliamos esse questionário, né? Então, por exemplo, pessoas que voltaram do exterior não podem doar por 30 dias, né? Pessoas que tiveram contato com pessoas com Covid-19 também não podem doar por 30 dias. Pessoas que estão com manifestações gripais, uma coriza, uma tosse, febre, alguma coisa que a pessoa está vendo que ela não está bem, o estado geral dela de saúde não está legal, ela também não vai poder doar sangue. Então, só para você entender um pouquinho. Geralmente, o hemocentro tem em torno de 40 doadores dia. E nós estamos tendo em torno de 20. Só que desses 20, 6, 7 estão sendo aptos. O resto nós estamos considerando como inaptos, né? Então, essa pessoa é orientada a retornar para a casa dela, né? E ficar atento à mídia, né? Nós estamos pedindo bastante apoio da população nesse momento, porque o objetivo não é que a gente tenha num dia muitos doadores. Nós não queremos, assim, por exemplo, hoje 200, 300 doadores e amanhã nenhum. Todo mundo sabe que quando se colhe uma bolsa de sangue total desse doador, esse sangue ele vai ser fracionado em componentes e cada componente tem uma validade específica. Um componente mais crítico para nós é a plaqueta. Essa plaqueta tem a validade até de 5 dias. Então, se hoje eu tenho 100 doadores e amanhã não tenho nenhum, isso faz com que em algum momento durante o mês eu não vou ter esse componente para distribuir. E é um componente que mais sai no caso de leucemia, hemorragia, dengue. Então, o objetivo do hemocentro, quando ele pede até um auxílio na mídia, é informar a população que nós precisamos de doadores de sangue de forma contínua no banco de sangue. Então, a gente pode passar informações por telefone. Tem um site do hemocentro que está dentro do Hospital Universitário, que é o www.hum.uem.br. Entra na aba hemocentro e nós estamos passando algumas informações, né? Então, o lance é a pessoa ficar conectada com a gente. Nós sempre temos bastante apoio dos nossos doadores aqui de Maringá e região. O Ministério da Saúde, ele soltou alguns artigos nos últimos anos e fez um levantamento onde se evidenciou que 1,8% em algumas regiões ou 2,0% da população é doadora de sangue. Nós fizemos um trabalho no ano passado e a gente evidenciou que 4,7% da população de Maringá é doadora de sangue. Então, realmente, é uma população diferenciada, né? E sempre que a gente, esses doadores, eles vêm, nós temos 98% de doadores voluntários. O que nos chamou a atenção com essa pandemia do Covid-19 é que realmente foi uma redução drástica no estado como um todo. E nós temos no dia a dia pacientes com leucemia, né, pacientes oncológicos, acidentados, né, que têm os traumas todos, aqueles pacientes com talassemia, que têm anemia falciforme, eles precisam de transfusão contínua. Então, a cada 15 dias, eles estão aqui para transfundir esse sangue, e assim como outros serviços do Estado. Então, nós precisamos manter esse estoque para garantir a segurança desses nossos pacientes hematológicos também.
Doutora Márcia, entre a doação, entre quem doa sangue, proporção de quem doa sangue e quem precisa dele, é muito grande a desproporção?
Deixa eu tentar ver se eu consigo te responder. Existe sazonalidade. O que a gente percebe trabalhando 12 meses no banco de sangue é que tem meses mais tranquilos, que você tem pouca transfusão, e tem meses muito mais complicados. Por exemplo, janeiro, fevereiro, julho, feriado, sempre são meses críticos para o banco de sangue. Então, a gente já faz um planejamento todo para que a gente tenha esse estoque mínimo necessário, já prevendo o feriado, por exemplo, do carnaval, né? Meses de férias ou frio, geralmente a gente tem mesmo uma diminuição dos números de doadores, né? Mas, assim, para falar para você, 4,7% da população doa, quanto que transfunde, nós não conseguimos. Porque tem mês que a gente transfunde muito e tem mês que a gente transfunde pouco. Depende muito do que eu falei para você.
Agora, entre quem precisa de transfusão, entre aqueles que têm problemas crônicos, doenças que precisam, e pessoas que são acidentadas, é possível fazer um percentual hoje disso ou não?
Não entendi a tua pergunta.
Por exemplo, a gente tem doações de sangue, transfusões de sangue, que são eventuais, por causa de um acidente, certo, uma ocorrência. E aquelas pessoas que têm problemas de saúde que necessitam de transfusão. É possível ter um percentual de quem e quem? Quantos que precisam por eventualidade e quantos que precisam por alguma doença crônica?
nós não conseguimos passar um percentual para você. Na realidade, crônicos a gente tem o ano todo. É esse sangue que a gente não quer não pode faltar, né? Agora, é lógico que acidente, trauma é eventual. Agora, o que eu posso falar para você? Coronavírus, por exemplo, precisa de sangue? Não. A princípio, não. Só se complicar muito e tiver outras situações em que a pessoa vai piorando. Mas o coronavírus não precisa de transfusão, né? Mas esses doadores, como que eles poderiam ajudar a manter esse estoque para esses pacientes crônicos? Um outro plano, uma outra contingência que a gente fez aqui no Hospital Universitário e outros hospitais estão fazendo também. As cirurgias eletivas, aquelas cirurgias que são agendadas, né? Elas estão sendo desmarcadas. Por quê? Porque nós vamos precisar de leitos para o coronavírus, certo? Mas esses pacientes crônicos que vêm a cada 15 dias ou que vêm mês a mês e que hoje eu não consigo te dar um percentual, porque cada serviço tem um grupo de pacientes. Aqui no Hemocentro, por exemplo, eu tenho 60 pacientes que vêm aqui direto, mês a mês, né? Então, agora, por exemplo, tem pacientes nossos que comparecem a cada 15 dias, tem outros que comparecem a cada 3 meses, mas todas as vezes que ele vem, ele transfunde sangue. Então, a gente tem que manter esse estoque para esse paciente também. Agora, mesmo diminuindo o movimento nas ruas, diminuindo as festas, né, a gente sabe que vai ocorrer acidentes, traumas, motociclistas, né, hemorragias digestivas vão continuar acontecendo. Então, tudo que a gente vive no dia a dia de um hospital não vai parar. O que está acontecendo é que a gente vai ter, além de tudo isso, vai ter o coronavírus, né? Então, a gente está muito preocupado no sentido assim, todo mundo está receoso de sair na rua, lógico, a imprensa, nós estamos falando. Mas, assim, ele pode agendar a sua doação, ele pode comparecer ao Hemocentro, a gente vai garantir essa segurança dele aqui dentro e ele vai poder fazer esse ato do bem ao próximo mesmo. A gente está até, assim, na própria Universidade de Maringá, o pessoal administrativo já está se mobilizando para vir doar sangue também. Então, assim, os profissionais de saúde estão trabalhando de um lado para manter toda essa segurança para a nossa população, mas os administrativos também estão se mobilizando no sentido de dar a tua contribuição. E o que a gente pede é para a comunidade, porque como nós temos muitos doadores de sangue aqui do Hemocentro de Maringá, esses doadores já são fidelizados, eles já comparecem ao Hemocentro de 3 em 3 meses. Então, nós estamos pedindo para eles voltarem, retornarem, né? Não deixarem a doação para lá.
E aquele trabalho que vocês fazem com empresas, às vezes, tem também ajudado nesse sentido de tentar entrar em contato com empresas que têm campanhas de doação internas?
Com certeza, Gilson, ajuda bastante. Nós temos um planejamento anual com empresas parceiras em todos esses municípios aqui da 15ª Regional de Saúde. Num primeiro momento, quando nós fomos nos reunir para fazer uma reunião até de um plano de contingência para o coronavírus, nós pensamos o que seria melhor. Continuar fazendo essas campanhas, né, que geram, infelizmente, geram aglomeração. Não tem como você falar que não dá uma aglomeração. Mas o que nós pensamos? Não vamos cancelar as campanhas, porque essas campanhas auxiliam muito. Às vezes, a gente pega a unidade de coleta móvel e, numa saída, nós conseguimos 100 doadores. Então, a princípio, nós não cancelamos, mas nós estamos entrando em contato com os municípios, né? Por exemplo, agora em abril nós vamos ter um em Guaraçu, no dia 2, e nós vamos ter outro em Marialva, eu não lembro exatamente o dia. Mas nesse contato nós estamos planejando junto com o município quais ações deveremos tomar para evitar esse fluxo intenso de pessoas, né? Então nós vamos estacionar o nosso ônibus, os nossos profissionais vão estar lá, nós vamos distribuir as informações, vai ter lá álcool gel, sabonete líquido, né? Vai ter todo esse processo que eu falei para você das campanhas internas, nós também vamos fazer na campanha externa. Orientações, deixar o pessoal separado, cadeiras a cada 2 metros, né? Então, para tentar manter toda a segurança necessária para que a gente volte para Maringá com esse sangue coletado dessas empresas parceiras. O que nós, infelizmente, não estamos podendo continuar, é porque a gente tem outras campanhas, outros eventos, né? Campanha de medula óssea, nós temos hemotours, crianças que vêm conhecer o Hemocentro para ser doadores do futuro. E isso o Hemocentro está parando agora por um tempo para a gente colocar o nosso olhar para essa necessidade de manutenção dos estoques de sangue.
Senhora Márcia, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Por nada, Gilson. Muito obrigada. A gente agradece a CBN, né? E a gente acredita que a imprensa sempre é parceira nossa. E sempre que nós falamos com a CBN, nós temos um retorno muito grande no dia seguinte. A gente espera e vai dar um retorno para vocês, tá? Muito obrigada.
Conversei com Márcia Momesso. Ela é diretora do Hemocentro Regional de Maringá sobre a queda nas doações. Ela deixou bem claro, não podemos confundir o momento do coronavírus e a necessidade de quem precisa de transfusão e as pessoas que têm como prática doar sangue devem continuar fazendo isso se podem. Agora são 3 horas e 39 minutos. Daqui a pouquinho nós voltamos.